Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Olá, voltamos nesse segundo bloco do programa Pedaleira. Estou muito animada, estou com Alexandre Nascimento aqui no estúdio da Rádio Cultura 930. Estamos com o Ricardo Neres de São Paulo, idealizador do coletivo do grupo de pedal Giro Preto. E aí ele trouxe para a gente nesse primeiro bloco o quanto é uma construção, né, de descobrir o acesso à cidade na perspectiva da população negra, como a bicicleta em alguns pontos ainda ela não é vista como uma ferramenta de ativismo. A gente está completamente mergulhado nessa questão, então é algo ainda que tem muito para avançar nesse sentido. Para quem quiser saber, o Giro Preto está no Instagram, Giro Preto, e acontece quinzenalmente aos domingos em São Paulo. Eu vou chamar também para o programa, já nesse segundo, e, gente, vai ser só dois blocos mesmo, tá? Eu vou chamar aqui a participação do Dom Joey. Ele vai trazer a perspectiva também de como é que a comunidade negra se orienta, se organiza aqui em Curitiba em relação à bicicleta. Detalhe, Curitiba é a cidade, é a capital aqui na região sul que mais tem população negra. 24% da população curitibana é negra, mas isso não aparece, né? É uma cidade que ainda trabalha muito marcada pela segregação e pela desigualdade racial. Dom Joey, eu perguntei para ele, a periferia de Curitiba e a região metropolitana tem espaço para iniciativas como essa, de organização de um pedal que foque na perspectiva, no uso, nesse questionamento do povo negro ocupando a cidade? Será que tem condições de fazer isso aqui em Curitiba e região metropolitana? Vamos ouvir o que ele falou.
Na realidade, muito pouco se é pensado exclusivamente para o povo negro, tanto na cidade de Curitiba quanto na região metropolitana, inclusive em Colombo, onde eu resido. Os poucos espaços que existe que pode ser ocupado necessita ainda de um grande diálogo com os poderes públicos e, como sempre, são atividades esporádicas. Semana da Consciência Negra, Semana da Abolição e outras semanas que fazem parte do calendário do movimento negro. Não é assim livre o ano todo para que qualquer negro vá e organize, qualquer negra vá e organize o seu trabalho dentro dos espaços. Ainda é necessário se adequar a uma agenda dos administradores dos espaços. O povo negro, em sua grande maioria, que usa a bicicleta como um veículo de transporte, um veículo de lazer, ele até participa um pouco desses grupos de pedal, mas em grande maioria participa ali como uma atividade de, bem dizer, um rolê. Não é ainda um movimento político, nada que leve uma bandeira, que leve uma fala, que tenha um grito de guerra. Simplesmente vai participar como qualquer outro ciclista, sem muito interesse no uso do espaço como um campo político, um campo de debate, de troca de ideias.
Interessante, né? O que o Joey trouxe é essa falta de articulação, talvez uma liderança que possa estar trabalhando agora, mas ela ainda não tem o alcance, um coletivo que ainda a gente consiga identificar. Então, é algo que nem o Ricardo falou, é algo que tem que mapear e descobrir esses lugares ainda, né? Pelo menos a gente ainda não entrou em contato. Alexandre, você quer falar com o Ricardo?
Oi, Ricardo. Aqui é o Alexandre. Você comentou um pouco, né, essa questão do perfil, o perfil social do ciclista, que a maioria do usuário da bicicleta no Brasil é o trabalhador, é o povo periférico, o trabalhador que usa a bicicleta mesmo como uma ferramenta, um instrumento de trabalho, né? Seja para acessar o trabalho, né, no emprego, ou mesmo ali para levar um produto, né, vender pão, para acessar o centro da cidade para ir vender pão num terminal, uma coisa assim. Então, assim, a maioria do usuário da bicicleta no Brasil, por mais que isso não apareça, é o povo pobre, é o povo preto. E eu queria saber como que o grupo tem acessado essas pessoas, se eles fazem parte do grupo, se eles estão participando, até porque o grupo de pedal, geralmente, ele tem um perfil mais recreativo, esportivo, de lazer, né? Como que o grupo tem integrado essas pessoas da periferia que usam a bicicleta para que descubram a cidade de uma outra forma e também se redescubram como cidadãos dentro de um processo social?
O Ricardo falou que além do pedal... tem que tirar o mudo do microfone, Ricardo.
Desculpa, gente, foi aí?
Chegou.
Tá, então, Alexandre, lembra, essa... A gente até fala de um ponto de pesquisa mesmo, né? Acho que são várias informações que precisam se cruzar para ter um entendimento disso, assim, né? Tem uma saiu agora em novembro do ano passado, 2022, né, uma pesquisa da revista, saiu na revista Raça, eu não sei se a pesquisa é deles, mas que o Brasil que pedala, o título é mais ou menos assim, o Brasil que pedala é em sua maioria pessoas negras, né? Então, eu acho que e aí a gente tem que fazer alguns recortes nisso daí, né? Fazer algumas pontuações que eu acho importante. É interessante que as pessoas pedalem para o trabalho de bicicleta, né? Mas é uma fala que eu tenho feito quando eu posso, que ela tem a, então ela tem a, se você for pesquisar, né, um dado que é em quantos quilômetros as pessoas moram de ciclovias, né, as periferias são as que estão mais distantes das ciclovias. Então, e a gente sabe que nas periferias a maioria são pessoas negras, né? Se você pega um bairro aqui em São Paulo, que é um bairro de classe média alta, na verdade classe média alta, acho que nem classe média não é. Um bairro de Pinheiros, por exemplo, que tem ciclovia, né, no seu entorno, nas vias principais, você tem acesso a terminal de ônibus, a várias estações de metrô, né, a corredor de ônibus que funciona, né, que liga a outros terminais e as estações... Essas pessoas que moram ali, elas têm a opção de... O ponto, ela tem a escolha se ela quer ir a pé, se ela quer ir de bicicleta, se ela quer pegar um ônibus, se ela quer pegar o metrô. Quando você vai para bairros mais distantes, a gente fala nessa lógica que é importante que as ciclovias, a estrutura cicloviária, elas conectem os bairros também, né, as periferias, e não só centro-bairro, nessa lógica de fornecer a mão de obra barata ali, e necessária para o trabalho e depois voltar para casa, mas para outros pontos de acesso, de cultura, de lazer, de saúde, enfim. Que essas pessoas, elas não pedalem para escapar de uma passagem de ônibus cara, né? Mas que elas pedalem por uma escolha. Elas estão pedalando muito, mas uma parte pode ser por uma questão financeira de escapar, né, dessa passagem de transporte cara, assim, de usar a bicicleta como essa ferramenta. Aí a gente entra na questão dos aplicativos, né, das entregas de aplicativo. Então, assim, junto com isso, como que a cidade vê essas pessoas, né, pedalando? De que maneira ela dá estrutura para que essas pessoas pedalem? Para que essas pessoas usem a bicicleta da forma como ela bem entender, né? Da forma como ela quiser e até onde ela quiser. E não que ela faça longas distâncias por uma questão de necessidade. Aí a gente teve a gravação do... Don Joy, né? Isso. E aí ele fala que as pessoas também pedalam, mas é mais recreativo e tal. E aí eu penso que, na verdade, isso já é um ato muito político. Então, quando mesmo que você só junte um grupo de pessoas negras, que talvez não estejam fazendo falas, não estejam, sei lá, com um estatuto determinado, levantando bandeiras como se falam, o fato de você reunir pessoas negras para pedalar, eu acho que já é um fato bastante político, assim. É um ponto de resistência, né? Seja para qualquer coisa que pessoas negras se aglomerem para fazer, é um aquilombamento e é um ponto de resistência. Então eu acho que, na verdade, ele é muito político, assim, né? E sobre acessar, assim, pelo menos a gente... Nós não somos existem diversos pedais na cidade aqui, agora falando geograficamente de São Paulo, existem outros pedais, né, com esse... com afirmativo,
com esse recorte.
Vamos chamar assim. com esses recordes e tudo mais. Então, assim, o Giro Preto é um grupo pequeno que levantou esse questionamento, e que outras pessoas na cidade estão se também, seja em torno da mobilidade da tarifa zero, por alcance do metrô, enfim, tudo isso eu acho que é movimentação. Então, a gente tem contato com outros grupos periféricos, né? Agora, é também um trabalho que eu vejo, assim, para você alcançar pessoas. A gente tem pessoas das periferias pedalando com a gente, né? Eu sou uma pessoa de periferia, tá cada um num canto. Então, essas pessoas foram alcançadas. Agora, eu não sei se é muito mais um trabalho de política pública para que as pessoas pedalem também de maneira recreativa e não só para o trabalho.
Sim.
Né? E aí, o que é que ela... a condição de trabalho das pessoas permite que ela estejam nos parques no final de semana, estejam na ciclofaixa de lazer, a ciclofaixa passa perto da casa dessas pessoas, as pessoas podem entrar, por exemplo, eu moro numa região que não tem metrô, né? Não vai ter metrô nos próximos, sei lá, pelo menos a perspectiva é essa. E como que eu vou, para você entrar no ônibus aqui em São Paulo com a bicicleta, tem um horário menor do que o do metrô, mas você pode. Uhum. Ainda assim é difícil pra caramba, porque tem motorista que fala que não vai levar, mesmo tendo uma placa
porque
lá.
Porque é novo, né? É uma iniciativa nova.
Eu posso pedalar onde eu moro, mas onde eu moro tem aquela toda a característica geográfica de como as vias são feitas mais ainda para o carro, a maneira como ela é ocupada, não são feitas, mas eu digo, o carro representa também uma situação de poder ali, você tem que disputar o espaço em uma região com um carro ou em outra, ele é diferente, não tem estrutura cicloviária, seja a própria malha, seja bicicletário, então assim, qual que é a condição para que as pessoas pedalem de maneira recreativa também, de que acessem os parques, acessem a ciclofaixa. Então, eu acho que é muito mais uma questão de política pública,
claro,
que dê essas condições para todas as pessoas, né, do que, de fato, talvez essa responsabilização
das pessoas
para um grupo, assim.
Sim.
Né? Então,
Outro tema que a gente entra, então, quando você fala nesse cenário, nesse contexto até geográfico de como fazer a acessibilidade, como gerar acessibilidade, é a intermodalidade, né? Mas eu vou fazer o seguinte agora, eu queria saber, porque você é idealizador também, né, desde 2019, da All City Bikes Entregas. E como o Alexandre falou, essa presença, né, do povo negro também como ciclistas entregadores. Aliás, do povo todo, assim, né? Eu não sei como é que a gente consegue saber os dados de quantos ciclistas entregadores, ciclistas, né, que tem motoqueiro, enfim, o serviço de delivery é bem grande, mas quantos ciclistas a gente tem hoje é uma informação que vem dos aplicativos, e aí não tem nenhum tipo de, assim, a gente pode questionar esse tipo de dado, mas eu queria perguntar para você, que tem o All City Bike Entregas, também tem no Instagram, vi lá, né, All City Bikes, então ALL City Bike Entregas, que é um serviço de delivery, né, acho que na região de São Paulo, e queria saber, Ricardo, já a gente chegando mais perto da conclusão aqui de considerações finais, mas você comentasse em quantos quilômetros você faz e como que é esse serviço de quantas entregas você faz, como é que você está desenvolvendo equipe, porque isso também gera eu entendo que com esse seu trabalho também acaba gerando um mapeamento de São Paulo muito mais interessante para daí contribuir até para definir rotas e definir ações do Giro Preto e outros coletivos. Então fica aqui a pergunta sobre o All City Bike Entregas, né? E já vou te pedindo daí fazer as considerações finais para o nosso programa.
Tá, assim, então a gente falou, assim, acho que do Giro de uma maneira, né, que a gente falou mais do Giro, e talvez é importante falar, acho que nessa construção minha na bicicleta, assim, né, os espaços que eu venho atuando, então seja para começar aí de bicicleta para o trabalho, seja, e aí eu vou vendo que faltam pessoas iguais a mim
liderando,
se aglutinando para pedalar, e aí a gente, né, começa ali com outras pessoas o Giro Preto. Eu começo a entender a cidade também do ponto de vista da mobilidade. Eu sempre estive preso dentro do transporte público, eu nunca tive carro, eu tirei habilitação numa época aí, eu mal sei ligar um carro, confesso, e enfim, não é uma, né? Então eu sempre me locomovi pela cidade de transporte público. O transporte público sempre foi determinante para tudo que eu fui fazer na minha vida, sempre foi, né? Ele é determinante para quando você tem um transporte público que não atende as demandas de toda a população. Mas eu também comecei a entender a bicicleta como uma ferramenta de transporte. E aí eu comecei a fazer todos os meus trajetos de bicicleta, né? E aí eu ainda trabalhava no escritório e tal. Eis que pouco antes da pandemia ali, eu me desliguei da última empresa que eu estava trabalhando. Eu estava naquele processo que a gente vai...
O seguro-desemprego lá que você está falando?
Assim, entendendo como você vai tocar e tal. E aí eu já conhecia uma galera da bike, eu já sabia que pessoas faziam... Eu faço entrega de maneira autônoma, é importante pontuar isso, até para entender o que eu estou falando, não porque eu nunca fiz entrega de aplicativo, né? Então eu faço entrega de maneira autônoma. E eu conhecia umas pessoas que trabalhavam com isso. Aí eu comecei fazendo isso como um freela, e que logo depois veio a pandemia, e aí era aquilo que eu ia fazer, né? Eu me firmei nisso daí, me estruturei para isso, eu fazia fila para outra empresa, e eu falei, pô, mas se eu tô fazendo isso aqui para alguém, eu posso eu mesmo tomar conta disso que eu tô fazendo e buscar cliente, enfim. Então, toda essa... E aí, eu conheço a Ciclocidade, né, que eu sou um associado, e desde o ano passado eu tô como diretor-geral. Eu começo a entender como a bicicleta, o debate da bicicleta, ele não é só o pedal, né, não só da cultura, mas tem o lance das políticas públicas, é uma questão, né, que são os pilares ali da própria sociedade, né, de pesquisa, de advocacy, toda esse... Eu vou me incorporando a isso e agregando a essa minha vivência, assim, né? Então, assim, eu tô fazendo entrega ao mesmo tempo que eu tô tentando me aprofundar nesse debate, e a gente tá até junto num projeto ali, né?
Eu ainda tenho a falar.
Isso. Então, assim, isso... Eu vou me estruturando, né? Acho que a minha vivência tem uma importância muito grande para isso, mas eu estou buscando também esse conhecimento, porque o cicloativismo, ele é estritamente, não sei se estritamente, mas ele é majoritariamente branco numa cidade como São Paulo, né? Então, pelo menos esse cicloativismo
aqui, que a gente identifica a mesma coisa também.
Então, assim, a gente e aí você começa, pô, não dá mais para você falar disso daqui sem falar disso. Não Sim. dá mais para você pedir ciclovia aqui se não conecta aqui. Então, Sim. é toda essa mistura de que me forma enquanto uma pessoa que está vivendo em torno da bicicleta, né? Sim. Sobre pontualmente as entregas, assim, então eu faço as entregas desde 2019, eu faço a captação de clientes, faço entregas de documentos.
Quantos quilômetros você faz por dia?
Olha, desde o final do ano passado eu tenho pedalado bem menos, porque eu estou me envolvendo com outras frentes, assim, de trabalho na mobilidade, e isso me tira um pouco da rua. Mas eu acho que nos pontos mais altos, assim, que foi 2021, por exemplo, 2022, até o meio do ano passado, era em torno de pelo menos uns 60, 70 quilômetros por dia.
Em né? toda São
Sendo
Paulo?
Não, só em São Paulo, que é uma cidade já muito
gigante.
Grande,
né? Sim. Eu não Inclusive tinha, os eu acessos, não... né, são não é plano como
se você tem que atravessar a ponte ou bairros que são com a geografia, né, de muito morro e tal. E assim, sempre atuando de maneira autônoma, independente, fazendo toda, né, o cuidado para que isso aconteça, assim. E tem um ponto importante para mim, essa quilometragem, ela é só de entrega, né? Eu não fazia deslocamento ali. Tem pessoas que pedalam, sei lá, todo dia 100 quilômetros, porque você acrescenta ali Caramba. 30, 40, 50 quilômetros e de volta para casa. Porque eu Sim. não vou sempre para minha casa, né? Enfim, são essas...
essas Sim. Me permita te interromper um pouco, Ricardo, que eu sei que você também tem as... Calma aí. Será que ele tá ouvindo? Tá ouvindo, Ricardo?
Estou ouvindo.
Tá. Não, porque eu sei que você falou também, ele está no intervalo de algumas entregas também. Então, é constantemente assim. A gente fala com o Ricardo, ele está entre uma entrega e outra. E a gente está, Ricardo, olha só, lembra que eu falei que é uma descida? Não sei como é que é, se tem muita descida lá. Aqui não tem muita descida em Curitiba. Mas é algo rápido, né? E aí eu queria te pedir para você trazer essas considerações finais, porque eu acho que a gente tem vontade de conversar ainda muito mais. Inclusive, eu chamei o Ricardo para a gente conversar sobre a ciclocidade junto com a Ciclo Iguaçu. E aí a gente vai entrar nesse outro lugar, que é esse treino do olhar dele, tanto trabalhando de bicicleta na cidade, quanto, acredito eu, assim, como com esse olhar já mapeando e trazendo as perspectivas de quem representa o grupo Giro Preto e outros coletivos, né? Ricardo, eu vou te pedir, então, esses um minutinho, então, para você poder se despedir da gente e já prometer a tua próxima participação no programa, tá? Já fica aqui o convite.
Tá bom, Patrícia. Na verdade, eu agradeço o espaço. Né, eu acho que quando a gente começa a falar dessas questões no qual você tem uma dedicação, você tem um reconhecimento ou uma empatia por aquilo, eu acho que a conversa ela acaba fluindo e são muitas questões. Se não tiver muito bem né, pontuado ali do que você vai falar, a conversa se estende mesmo assim. Então, e realmente uma hora acaba sendo muito pouco assim. E eu agradeço, então, o espaço, né, me coloco à disposição para conversar mais vezes aí, e que as pessoas, né, que a gente possa lutar sempre para que as pessoas não tenham a sua mobilidade definida por uma questão, né, do seu local onde mora, ou por uma questão racial, social, enfim, para que todos tenham o direito a acessar a cidade de uma maneira justa, assim.
É isso aí, é muito temas que a gente quer tratar mesmo. Obrigada então, Ricardo. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, Joey. E, Alexandre, eu posso te deixar esses dois últimos minutinhos com você?
Pode ser.
Do programa? Porque é um desafio, porque a gente ainda não conseguiu nem trazer também a apresentação que eu quero trazer do Alexandre, mas certamente a gente tem muito para falar, inclusive com o Ricardo e com o Alexandre numa próxima, mas quero deixar para você fazer esse resumo dos nossos próximos momentos.
Eu vou tentar fazer uma coisa bem breve aqui, uma resumida. Sou jornalista, né, tenho uma atuação aqui em Curitiba, aqui no Paraná, com a questão da bicicleta já de anos, e minha carreira deu uma guinada, eu fui para a área acadêmica, fui para Portugal, e fiz um mestrado e estou cursando um doutorado em estudos africanos. E o tema da minha pesquisa, tanto da minha dissertação quanto da minha tese de mestrado, é o uso da bicicleta, da tecnologia da bicicleta como ferramenta de desenvolvimento no continente africano. Né? A partir dos próximos programas, eu acho que a gente vai inaugurar um quadro aqui, que ficou como obiciologia, né? Eu quero trazer os elementos da ciência, o que está sendo pesquisado em relação ao uso da bicicleta, não só na África, que é minha área de interesse, mas do mundo todo, né? Existe um campo hoje em dia que é o estudo da bicicleta, é trazer a bicicleta para a academia. E basicamente eu vou passar algumas informações aqui sobre, né, resultado dessa minha primeira pesquisa do mestrado. Eu vou dar o perfil médio do ciclista na África, porque é interessante a gente notar que a bicicleta ela é periférica no sistema de trânsito, né? Dentro de qualquer país a bicicleta ela é periférica, e também aí dentro do sul do planeta, todos os países subdesenvolvidos, a África também é periferia no cenário mundial. Então, falar de bicicleta em África é pensar também no desenvolvimento, no potencial de desenvolvimento econômico, social, acesso à cidadania, né? E uma série de vantagens que ela pode oferecer. Eu vou passar aqui rapidamente o perfil médio do ciclista na África, né? Ele é do gênero masculino, ocupação trabalhador, muitas vezes informal, né? Que a maioria do mercado de trabalho na África ele é informal. Tem uma faixa etária entre 25 e 35 anos. Ele é majoritariamente urbano, vive em cidades de tamanho médio. A relação da renda disponível e o custo de um equipamento ele é determinante para a aquisição de uma bicicleta para a população africana. A posse de uma bicicleta ela representa economia de tempo e de dinheiro em relação ao transporte motorizado, né? O que a gente tem aqui na parte econômica? A posse de uma bicicleta ela ocorre com maior frequência quando a renda familiar supera em 19 vezes o custo do equipamento. Então, você tem, assim, quem mais precisa, quem está mais necessitado, muitas vezes não tem acesso, porque para eles a bicicleta é mesmo muito cara, né? Por exemplo, no Malawi, né, um dos países mais pobres do continente, uma bicicleta chega a custar quase a metade da renda familiar anual. Então, eles teriam que economizar um ano inteiro Nossa. E metade da renda para comprar uma bicicleta, né? E se você pensar que a linha de corte é 19 vezes, então seriam quase 40 anos, quase 35 anos para uma família conseguir juntar dinheiro, metade do salário, para uma família comprar uma bicicleta. Então você vê aí como...
Dados de agora, sim, recentes.
São dados recentes, dados que eu usei no meu trabalho, e foi publicado... Esse aqui eu publiquei num artigo em 2019 ou 2020, já não me recordo exatamente.
Você tinha falado, o continente africano é o continente que menos pedala no mundo?
Que menos pedala no mundo. É onde você tem a menor índice de posse proporcional à população de bicicletas. Né? Então, o continente mais pobre do mundo é também onde menos se usa bicicleta e onde ela poderia representar uma alavanca para o desenvolvimento econômico e social. Um perfil, por exemplo, dos deslocamentos aqui, tendo como base o país, né, o Quênia, 90% dos deslocamentos diários são feitos a pé. As pessoas caminham muito. A bicicleta com uma participação de 4%, o transporte, geralmente em vans, é feito por 2% da população, e o transporte público por 0,5%. Praticamente você não tem transporte público. São poucos países em que tem um transporte público estruturado e acessível à população nas cidades. Geralmente nas capitais. Ele está disponível e muito centrado nas capitais. E mais uma questão da posse das bicicletas, né, que a gente comentou que a posse é baixa, mas 65% das bicicletas são de segunda mão, né, muitas vezes de programa, revenda ali dentro, ou mesmo importação de equipamentos usados para o continente com um custo mais baixo. Então é isso que eu tenho para contribuir hoje.
Impressionante. Impressionante. Eu acho que isso só reforça tudo que o Ricardo trouxe para a gente, do quanto essa é uma questão racial, sim, de recorte, e não só no Brasil, como no mundo. Pessoal, é isso. A gente vai continuar aqui, então, registrado nessas redes sociais e depois editado redondinho um pouco mais, claro, com a ajuda do Márcio, no podcast no Spotify da Bicicletaria Cultural, que é o Pod Pedal. Muito obrigada por esse programa, meus convidados e companheiros e parceiros aqui do programa. Até a próxima quarta-feira, ao vivo, às 5 horas, aqui. Até.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.